Pronto. Então, vamos hoje falar sobre Exchange Server 2013 Service Pack 1, que trouxe muitas novidades com relação à sua versão RTM, onde nós vamos verificar as mais importantes mudanças que houve nesse Service Pack 1. O que nós vamos ver primeiro é os cuidados que você vai ter antes de instalar. Depois, as novidades que tem na ajuda dentro do Exchange Server 2013. Características que voltaram, que tinham desaparecido no RTM e depois voltaram no Service Pack 1. E as novidades grandes que traz esse Service Pack, que não é somente como os Community Updates, que é fixes e consertos de bugs. Os Service Packs sempre trazem alguma novidade de funcionalidade, né, nas nossas implementações de Exchange Server. Vamos lá primeiro com uma advertência, com o que chamam de Custom Transport Agents, ou seja, antes de instalar o Service Pack 1. Os agentes de transporte terceiros ou desenvolvidos o que você fez na tua empresa podem não se instalar corretamente e também, ao mesmo tempo, pode que eles não consigam trabalhar ou habilitar os agentes de transporte com o transport agent, com o serviço de transporte do Exchange. E a mesma coisa, quando você tem esses transport agents de terceiro, o serviço de Microsoft Exchange Transport Service não vai iniciar automaticamente, ele cai, e dependendo de como está construído esse agente de transporte de terceiros, ele pode subir e depois cair de novo. Isso acontece principalmente com alguns produtos que eles botam disclaimers ou qualquer outra coisa dentro do correio para quando você envia. Então, essa é a forma mais comum de ter esses agentes de transporte de terceiros incrustado no serviço de transporte. Então, eles vão poder falhar, ou seja, eu já pessoalmente eu vi várias implementações que botaram um agente de transporte terceiro, um produto terceiro para fazer disclaimer e o agente de transporte cai, então perde conectividade. Com o, digamos, com o, os mensagens externos e internos. Então, isso é um ponto que vocês têm que ter em conta antes de instalar o Service Pack 1. E também você pode receber esse erro: The Transport Agent Factory must be Microsoft .NET Class. Então, por quê? Porque tem atualizações no ponto .NET Framework e pode esse agente de transporte não funcionar porque ele tem que ser do tipo do transporte .NET que está configurado. Embaixo vocês podem ver também um outro problema que pode ocorrer com o Global Assembly Cache, que pode conter código inválido de XML. Então tem o hotfix e o Microsoft Fixit nesse endereço. Depois a gente vai disponibilizar a PPT. Alô, alô, pronto. Agora voltou o áudio. Então, com esses problemas que vocês vemos de código inválido de XML, vocês têm aqui os links, a gente vai disponibilizar a PPT e tenham em mente sempre antes de implementar o Service Pack 1. O ideal sempre, a gente sempre fala, na medida do possível, é você fazer um laboratório praticamente igual com o que você tem na sua empresa. Então, sempre faça um laboratório para evitar dores de cabeça e noites sem dormir depois. Uma grande novidade que tem é a atualização do PowerShell Help. Por quê? O grande problema que nós tínhamos é que com os Cumulative Updates e Service Packs, a gente sempre tinha que esperar instalar esses Cumulative Updates e Service Packs para atualizar a ajuda dos semi-deletes do Exchange, para ficar ao mesmo tempo iguais com o Testnet. No Service Pack 1, a partir de agora, os conteúdos vão ser exatamente os mesmos. Aqui a gente pode ver um exemplo de um semi-delete, onde você vai comparar a informação que você está pegando com o help e comparando com o que está dentro do testnet. Exatamente o mesmo, então não vai ter mudanças. Mas aí, Jorge, como é que eu faço isso? Muito fácil. digamos, além desse update, nós vamos ter vários níveis de detalhe, usando a característica help. Opa! Então, nós temos, por exemplo, esses parâmetros tipo detailed, full e examples. Então, você vai ver os detalhes do comando, ou você pode ver tudo do comando com o traço full, ou você vai querer ver somente os exemplos, porque obviamente a gente não lembra, não vai lembrar toda a sintaxe de um comando, principalmente daqueles que a gente usa target mal e nunca. Então, nós vamos ver todos os exemplos com esses detailed, full e examples. Aqui nós podemos ver um exemplo, get database availability group, traço exemplos, então vai trazer somente os exemplos, não vai trazer toda a descrição, porque a descrição você vai saber. Então eu preciso somente do exemplo para lembrar como fazer a amostragem desse comando, como fazer ele funcionar sem maiores problemas. Então vai ter tudo, sim.
Só para tirar uma dúvida com relação ao pessoal que está nos escutando. Então, por exemplo, a partir do Service Pack 1, que era uma dúvida bem constante do pessoal, principalmente nos fóruns do TechNet, quando eu vou através do TechNet Library e localizo lá na biblioteca que existe um comando, esse comando está atualizado, ele tem XYZ, e isso eu também posso ter atualizado dentro do meu Exchange On Primes, basicamente atualizando o help do comando, certo?
Exatamente, você vai poder atualizar o comando ou todo o pacote de semideletes, justamente como vamos ver aqui nessa PPT. Como atualizamos o PowerShell? Bom, o problema é que era fácil encontrar os tópicos do semidelete no testnet. Era só você digitar no Bing o comando que você queria, por exemplo, get database availability group, e saía justamente o tópico de ajuda no testnet. Mas não era fácil de conseguir as atualizações, principalmente on-premise. Tinha que esperar o Service Pack e o Cumulative Update. Então, a solução é o Downloadable PowerShell Help. Então, com esse comando, Update Exchange Help, você vai fazer o download de todos os pacotes de ajuda atualizados dos semideletes e instala no Exchange local. Então, isso é uma vantagem para o administrador, porque reduz significativamente o tempo de ver as atualizações do semidelete, porque às vezes de um cumulativo day a outro, agrega um valor, agrega um parâmetro, muda a sintaxe. Então, com esse comando, ele vai atualizar o pacote inteiro de todos os semideletes do Exchange, o que para o administrador vai ser uma mão na roda. E aqui nós temos um exemplo também, porque de repente você não quer atualizar tudo. Você vai querer atualizar somente o que você mais usa. Por exemplo, aqui você bota get help, new database availability group, então ele vai perguntar para você se quer atualizar. Vai querer atualizar os semideletes. Então você diz sim, não ou suspende. E aí você sempre vai ter on-premise o conteúdo completo no seu PowerShell, sem precisar depois ter que ir num outro computador para tentar ver qual que é o novo comando, porque o normal é que a gente comece a pesquisar no nosso PC de escritório e não navegar no servidor, que isso aí é uma péssima prática, não entra nem na. Não entra nas melhores práticas, entra nas péssimas práticas de navegar dentro do servidor. Tem que ter, às vezes, a conectividade com a internet, sim, para service packs, para atualizações, para várias outras coisas que precisa descer. Se você não tiver, por exemplo, um Windows Server Update Services centralizado, mas o ideal é que não se navegue realmente no servidor. Eu já vi muito servidor dando problema porque entra um administrador menos avisado, ele começa a navegar, começa a entrar em redes sociais, começa a acceder links não muito higiênicos que possam existir na rede, e o que acontece com o servidor? Infecta e vamos ter problemas de rendimento, vamos ter problemas de funcionamento, quedas de serviço e tudo por quê? Porque o cara estava vendo páginas não recomendáveis e que instalam, às vezes, malware por opção da pessoa que está navegando. É comum de ver, nossa, o computador está em perigo, clique aqui. Quantas vezes a gente viu PCs de escritório com problemas porque a pessoa, nossa, meu computador está em perigo e clique aqui. Então, essa é uma forma de infectar, por isso não se deve navegar em servidores. Se alguém tiver alguma dúvida, pode usar a ferramenta perguntas e respostas ou Q&A. O que, que volta no Service Pack 1? Porque algumas coisas tinham saído do Service Pack 1 desde a sua versão RTM. Então, o que, que teve? O Edge Transport Server, que era o nosso mail gateway, era o servidor de higienização que nós tínhamos na rede perimetral, antigamente conhecido como DMZ. Então, ele volta no Service Pack 1. O S/MIME no Outlook Web Application, porque ele estava fora na versão RTM, agora volta para você configurar o S/MIME no Outlook Web Application. Também temos suporte para SSL Offloading. Funcionava na RTM? Sim, funcionava. Mas agora o suporte é completo. E também temos o que é o Command Login do Exchange Administration Center. Ou seja, a gente vai ter um log dos comandos para que para você ver o que está sendo feito dentro do servidor Exchange, como que estão sendo feitos, ou por que não também alguma tarefa que você fez para um usuário, depois vai ter que replicar, você faz copy-paste do comando para aplicar depois para vários usuários ao mesmo tempo, ou um grupo de usuários. Então, essas são as coisas que voltam no SP1. O que, que tem de novo no Exchange Server 2013 Service Pack 1? O suporte para Windows Server 2012 R2. Ou seja, para você instalar no Windows Server 2012 R2, você tem que descer o Service Pack 1, porque o Service Pack 1, todo esse binário que você desce do site da Microsoft, ele pode instalar desde zero também com o Exchange Server, já com o Service Pack 1. Então, você, com ele, você já instala no Windows Server 2012 R2. E também com ele, você pode usar os serviços, os servidores diretórios, os Active Directories, do Windows Server 2012 R2. Então, ele traz suporte para o que é a nova versão do Windows Server 2012, que é o R2.
Jorge, um comentário. Opa. Acho que vale a gente salientar que, a partir do momento que nós temos o Exchange 2003, que nós não temos mais os roll-up updates, mas sim os cumulative updates, se nós fizermos download, por exemplo, dessa última versão, que é o cumulative update 6, ele já suporta a instalação, né? Ele já é todo englobado, ou seja, eu posso fazer o download do cumulative 6, que ele já inclui o Service Pack 1, o cumulative 5 e o cumulative 6, e fazer a instalação em cima do seu servidor R2, 2012.
Exatamente. Exatamente, vem tudo junto para você não ter que instalar o Service Pack com o Service Pack 1 e depois ir instalando os Cumulative Updates. Então, você pode descer os Cumulative Updates e vem tudo junto e pronto para instalar como se fosse desde zero. E tem uma vantagem, economiza espaço também, porque não vai acumulando quando você principalmente utiliza o Shadow Copy do Windows para, digamos, para manter versões anteriores. Então, isso também é uma grande vantagem, a economia de espaço para instalar desde a última versão. Lembre-se sempre disso aqui. Se você for instalar um mailbox, por exemplo, com a última versão, com o Cumulative Update 6, você primeiro tem que atualizar todos os Client Access Servers, primeiro. Então, sempre os Client Access Servers têm que ser os mais atualizados dentro da na organização Exchange. Se for instalar um mailbox, primeiro atualiza os Client Access Server. Uma outra vantagem que vem é MAP sobre HTTP. Isso, a gente estava acostumado a falar RPC sobre HTTPS, depois chamado Outlook Anywhere e etc. Agora vem conexão MAP sobre HTTP, que é um novo protocolo de comunicação, mas funciona somente com Outlook 2013, Service Pack 1 ou superior. No Exchange Server 2013 Service Pack 1, ele vem desabilitado por default, ou seja, você tem que habilitar ele para o Exchange Server 2013 oferecer esse serviço e também que o Outlook 2013 Service Pack 1 comece a utilizar o MAP sobre HTTP. A vantagem do MAP sobre HTTP é que é um protocolo que ele faz múltiplos fatores de autenticação. Isso a gente vai falar mais no webcast de hoje, às 20 horas, com o Rover sobre protocolos no Exchange Server 2013. Mas já adianto que a grande vantagem do MAP sobre HTTPS é que vocês têm um notebook, ele está no docking stage, no seu escritório, conectado à rede com cabo, e de repente você levanta, faz o undock do seu notebook, ele pega a Wi-Fi e o que, que acontece? Sempre vai o prompt de autenticação. No MAP sobre HTTP, isso não vai ocorrer. Mesmo quando você muda de rede, mesmo você bota o computador para hibernar e abre ele de novo em casa, conectando-se na sua rede de internet da sua casa, não vai pedir de novo as credenciais. E também nós temos melhoras no que era o Data Loss Prevention, ou seja, a fuga acidental de dados. Que nós vamos ter o TIPS da política no All Web Application. Então, se a pessoa está fazendo fuga acidental de informação, vai aparecer um meu TIP no All Web Application imediatamente, dizendo, toma cuidado com o que está fazendo. Vamos ter o que é o Document Fingerprint, que a gente vai comentar logo, que isso aí é fantástico. E também temos novas regras de classificação e políticas para novas regiões. Ou seja, foram agregadas políticas de acordo a determinadas regiões que pediram e que têm algumas especificações mais ou menos fora do comum que existe no resto do mundo. Então, essas são as novidades que nós temos no Exchange Server 2013 Service Pack 1. O que tem de novo também, no All Web Applications, nós vamos ter um editor de texto enriquecido dentro do All Web Application. Então, você já pode colocar tabelas, pode criar tabelas, pode fazer um monte de coisa dentro do All Web Application, quase a mesma coisa que você faz no Outlook do seu escritório. Uma das grandes vantagens que tinha o Exchange Server 2013 é que você podia ter um All Web Application Offline Access, ou seja, você está no avião, não tem um Outlook por alguma razão, então você podia configurar um All Web Application Offline para você trabalhar enquanto está no avião, está em um lugar sem internet, e depois com o Internet Explorer, quando você tivesse de novo conexão com a internet, você poderia resincronizar tudo isso como se estivesse usando o modo intercâmbio de cache que tem no Outlook. Mas agora ele está acessível para o Firefox. Então, se você prefere usar o Firefox, você vai ter essa característica do All Web Application Offline Access. As aplicações para Office estão disponíveis para compor um novo item. Ou seja, nossa, eu preciso fazer um Excel agora, mas não tenho Excel instalado no meu computador. Então, aqui nós vamos ter as aplicações disponíveis desde o All Web Application para compor esse novo item que vai ser enviado por e-mail. Nós também vamos ter deployments híbridos com muitos fores de Active Directory, porque só se permitia um, principalmente com o Office 365. Então, com somente um tenant, você vai poder fazer deployments híbridos com múltiplos fores de Active Directory. Então, isso também, administrativamente, para uma organização que comprou outras organizações, vai facilitar na administração quando você tem implementações híbridas. E também uma novidade, é os DACs em Cluster Admin Access Point, que a gente vai explicar logo. Novo sistema de LETs no Service Pack 1. Aqui nós temos uma grande série. Uma série de sistema de LETs que são novos, como Remove Search, Document Format, Inter-Organization Configuration, Setmime Config, que essa é uma vantagem que tem agora, que nós tínhamos, que eu comentei que volta o Setmime dentro do All Web Application. Então, quando a gente for configurar o Setmime, vai ser através desse CMDLET. E também nós temos vários outros, o New Fingerprint, que a gente vai mostrar o que é esse Fingerprint, e Get Data Classification, que são as novidades que a gente estava comentando antes. O que foi consertado no Service Pack 1? Aqui temos todos esses KVs descobertos pelo pessoal do Technical Adoption Program, os MVPs e problemas reportados por clientes. Então, esses são os problemas que foram consertados. Aqui nós temos uma primeira parte e uma segunda parte também, que tem outros consertos miscelâneos, assim, para você ver, solucionar alguns problemas que foram aparecendo pelo caminho. Então, todos esses problemas foram consertados no Service Pack 1. Então, como falei, um Service Pack não é somente consertar problema. o Service Pack também, ele traz novas características, diferente dos cumulative updates, que eles vão, são atualizações acumulativas, e eles trazem consertos. Service Pack também, além de consertos, traz novas características. A volta do nosso grande amigo, o Edge Transport Server. Muita gente reclamou de por que tiraram o Edge, por que, que eu vou ter que comprar um appliance, para ter um anti-spam, antivírus e etc. Então, nós temos esse novo Transport Edge. O que, que ele faz? Obviamente, quem já conhecia o Edge Transport, o pessoal usava o Exchange 2013 na rede perimetral antigamente conhecida como DMZ, onde era a parte de higienização. Então, ele manipulava todos os e-mails que vinham da internet, então escaneava para saber se era spam, se tinha vírus e etc. O que precisa para instalar um Edge Transport? Mínimo 4 GB de memória. Mínimo, obviamente, o mínimo é para você instalar. Ou seja, você vai precisar de mais para, de acordo com a sua... as exigências da sua organização, de acordo com a quantidade de e-mails que são enviados, que são recebidos, para isso você vai poder usar o Exchange Server 2013 Calculator, Requirements Calculator, que está nos blogs de Exchange e está disponível no site da Microsoft para download, para você fazer o cálculo, para não ficar de repente com um bottleneck dentro da nossa organização, porque o servidor está insuficiente. E ele é fácil de configurar. É muito mais fácil de configurar que as versões anteriores. E foi desenhado também para minimizar a superfície de ataque, porque não tem uma interface gráfica de administração e nem Exchange Control Panel. Isso faz com que não tem que instalar o Internet Information Server, o que reduz toda essa superfície de ataque. Então, o que, que vai estar exposto para a internet vai ser porta 25 e para a porta interna vai ser a 585, se não me engano, o protocolo. Isso a gente vai ver bem com a palestra do Rover às 20 horas com os protocolos que o Steam Server usa. Para administrar o Edge Transport Server, você vai utilizar o PowerShell. Então, nós temos 33 semideletes para o transporte de borda ou de Edge. Então, aqui vocês veem toda a forma de administrar. Ele não tem Remote PowerShell. É por isso que não tem o Internet Information Server. O Internet Information Server é instalado nos servidores para utilizar o Remote PowerShell. Aqui não, aqui você vai administrar diretamente no servidor, justamente por não ter essa característica, para diminuir a interface de ataque, já que ele está numa rede perimetral. Ele está aí exposto, está aí com o peito estufado para receber as balas que vêm de fora. Umas notas rápidas do Edge Transport Server 2013, Service Pack 1. Vai poder trabalhar com Exchange Server 2010 e 2007. Só que vocês precisam de atualizar esses servidores, essa organização, para utilizar o arquivo de subscrição do Edge 2013. Então, nós temos o Update Rollup 5 para Exchange 2010, Service Pack 3, e o Update Rollup 13 para Exchange Server 2007, Service Pack 3. Ou instalar esse KB que nós estamos vendo aqui, eu vou apontar, para trabalhar com o 2007. Não tem que caber para o 2010, tem que instalar o Update Rollup 5 para Steam Server 2010. Vamos continuar aqui. SMLime no Outlook Web Applications suporta mensagens que eles chamam de Triple Wrapped, ou seja, é como poder empacotada 3 vezes. A mensagem, você assina a mensagem com SMLime, depois ela é encriptada. Logo depois a mensagem volta encriptada, volta a ser assinada. Então, signed, encrypted, signed. 3 vezes embrulhada para evitar... Opa, para evitar, digamos, a decriptação e alguém poder olhar o que está dentro dessa mensagem. A autoencriptação do SMIME é muito eficiente, mas aumenta o tamanho da mensagem, ou seja, obviamente, quanto mais encriptado, maior vai ser o tamanho da mensagem.
Jorge,
opa.
O que a gente tocar é o seguinte, quando a gente usa o Xcalc para fazer o cálculo de servidores Mailbox, se você, um dos itens mais básicos que tem no Xcalc é você fazer o projeto baseado em perfil de usuários que vão enviar e receber mensagem. E geralmente a gente compõe isso baseado na nossa saída de mensagem. Então eu vou lá e falo que eu vou mandar 100 mensagens por dia, cada mensagem com 25K. Lembre-se que se o S/MIME tiver implantado, você pode agregar em torno de 20, 25% a mais de aumento, dependendo do nível de criptografia. E isso com certeza pesa quando você fala de 5 mil, 10 mil caixas postais, quando você fala de DAG. Então, no final do teu cálculo, se você não pensar na questão do S/MIME, você com certeza vai ter problema de degradação de servidores Mailbox. É uma coisa para se pensar aí no momento que você estiver fazendo o Xcalc.
E principalmente de processador, que essa encriptação e decriptação utiliza muito processador.
Perfeito.
Configurações usando o novo CMDLET set S/MIME config. Obviamente requer permissões de administração da organização. Não é qualquer um que pode administrar isso aí. S/MIME no Outlook Web Application vai suportar vários algoritmos de encriptação, não vai ter somente um. Aqui nós vamos ter todos esses algoritmos que vocês estão vendo aqui, não vou detalhar um por um, porque senão a gente fica até amanhã ou até que o Botafogo possa se livrar do rebaixamento, que é difícil. Depois nós temos vários algoritmos de assinatura também, que aqui nós temos todos os SHAs que ele trabalha. Então, você pode escolher qual que você vai querer trabalhar, você pode escolher qual que não vai querer trabalhar. Onde você vai fazer a diferença vai ser quando você for calcular, por exemplo, o tamanho, o bandwidth, quanto de internet você vai usar para mandar isso aí para fora, porque tudo bem você fala, um e-mail de 25 kg, mas se eu boto um attachment, uma PPT de 5 mega. Aí vai começando a aumentar. Então, tudo isso tem que ser calculado pelo Xcalc. SSL offloading. Isso aqui é uma parte muito importante, principalmente quando a gente utiliza proxy reversos. Qualquer OTMG, que o OTMG está descontinuado, o forfront OTMG, mas existem outros elementos e terceiros que podem fazer o Exchange Server, mas para isso o ideal é o SSL offloading. Por quê? Porque principalmente as empresas que fornecem os certificados públicos, eles já não estão permitindo os nomes locais dos servidores. Por exemplo, eu tenho um servidor, vamos chamar ele de basilio.corinthians.local. Esse é o nome do meu servidor dentro do meu Active Directory. Só que o meu domínio SMTP é corinthians.com.br. Então, o que acontece? Que os provedores de certificados públicos, hoje em dia, não me permitem o corinthians.local. Tem que ser somente o domínio de fora. Então, o que me obriga a ter na parte interna uma PKI local e me obriga a ter que trabalhar com SSL offloading. E aí você fala, peraí, Jorge, mas como é que era antes, então? Não estava suportado? Sim, funcionava, mas não estava suportado. Ou seja, não estar suportado não significa que não funcione. Significa que somente que se tiver algum problema, a Microsoft não vai te dar suporte. Mas agora, com o ServiceTek 1, sim, vai estar suportado tranquilamente. E esse pode ser configurado em vários serviços, os mesmos serviços que você fazia com 2010, que era o Outlook Web App, Exchange Control Panel, ou agora chamado Exchange Administration Center, o Outlook Anywhere, o OAB, Offline Address Book, ActiveSync para os nossos celulares, os Web Services e o Autodiscover. Então você vê embaixo uma URL. Como falamos, vamos disponibilizar essa PPT, onde você vai ver todos os detalhes do que é o SSL offloading no Steam Server 2013. Aqui nós vamos ver uma mão na roda para os administradores, que é o command login do Exchange Administration Server. Ele tem que estar aberto para as ações. Então, você vai ter uma amostra de até 500 registros. Então, por exemplo, o administrador quer pegar a sintaxe completa de uma ação determinada que ele está fazendo no control panel. Para fazer essa ação de forma massiva depois, como script em PowerShell para vários usuários. Então, ele pode selecionar esse comando, um ou mais itens, e ele pode ver a sintaxe do que foi mandado. Então, por exemplo, aqui nós temos o get, database copy status com identity, etc. Isso aqui é um exemplo mais simples. Então, ele pode copiar isso aí, ver todo o status de cópias de vários bancos de dados, colocar em grid view. Ele pode fazer muita coisa copiando esse semi-delete, ou a sintaxe que está usando o control panel para fazer de forma massiva. Então, no X você limpa todo o log. Mas o log também é limpo quando você fecha o Exchange Administration Center. Então, ele é como... Ele vai mostrar até quem registrou, mas você fechou, limpou, porque ele é guardado localmente no seu computador. E se você quiser procurar um comando, porque tem muita administração, tem muito comando sendo enviado pelo Administration Center ou outras pessoas administrando via PowerShell, então você sabe alguma parte do comando, então você procura na lupa para procurar no log. Então, isso aqui também é uma grande ajuda que nós temos no nosso Exchange Administration Control. Então, aqui nós temos uma vista grande do que é o command logging do EAC. Então, aqui também você pode ver o status dele, completado ou não. E qual que é esse completado? É para ver se completou uma tarefa. Por exemplo, principalmente quando a gente está migrando um mailbox. A pessoa tem pouca coisa dentro do mailbox, 20 GB, 25 GB, porque o Exchange Server 2013 ele permite vários gigas, permite mailbox bem maiores que as versões anteriores. Então, obviamente, hoje em dia, os gerentes pensam que disco é infinito, eles querem cada vez mais guardar seu histórico. Aqui nós temos, por exemplo, tudo que a procura que nós estamos fazendo com Database Availability. Então, aqui ele pega, por exemplo, todo o comando que foi feito, ou os comandos. Aqui aparece só um, mas pode aparecer mais de um. Map sobre HTTP. Aqui nós vamos dar uma vista geral, já que vamos falar mais sobre isso na grande palestra do grande Rover Marinho. É um novo protocolo de comunicação que vem no Exchange Server 2013 Service Pack 1 e Outlook 2013 Service Pack 1. Aí você vai me perguntar, mas eu tenho Outlook 2010, não vou ter? Não, não vai ter. E não tem planos de que, num futuro cumulativo update, a Microsoft disponibilize esse protocolo para os Outlooks anteriores. Então, versão mínima, Outlook 2013 Service Pack 1. Ele moderniza... Opa!
Só um comentário, tá? O Felipe, que está vendo a palestra junto conosco, fez um comentário. Existem muitas migrações de Exchange 2007 e 2010 para Exchange 2013, onde clientes Outlook 2007 e 2010 têm problemas de performance e até de conectividade com o servidor. Eu passei um link através da perguntas e respostas para o Felipe, e aí está disponível para todos, que é o seguinte: para Exchange 2013 SP1 Cumulative Update 6, existe um requisito mínimo de Outlook 2007 e também de Outlook 2010. Então, é interessante que você visualize quais são os clientes suportados. No caso do Outlook 2007, é Service Pack 3, com uma atualização que foi lançada em novembro de 2012. E no Outlook 2010, é Service Pack 1, também com uma atualização que foi lançada em novembro de 2012. Sem esses processos, os clientes não estão aware com o Outlook 2013. Aí é claro, agora indo para a questão de map sobre HTTP. Não existe, eu acho, na minha opinião, eu creio que o Jorge ache da mesma forma, que esse suporte não vai ser estendido para clientes abaixo de Outlook 2013. Então, vale a pena aí vocês estarem grudados aí no Exchange Team Blog, qualquer atualização você já fica sabendo em primeira instância, certo, Jorge?
Sim, provavelmente não vai ter realmente atualizações para trabalhar com map sobre HTTP. Isso depende muito mais do grupo de produto de Outlook que do Exchange. Mas o que faz o map sobre HTTP? Moderniza a conexão Outlook Exchange, eliminando a dependência do RPC. Ou seja, para não trabalhar com o RPC, porque o RPC é um protocolo pesado. É um protocolo um pouco mais lento. É um protocolo que é eficiente, sim, mas ele é pesado. Ele produz bastante problemas, de repente, se, principalmente se não tiver atualizado os Outlooks, como o Rover falou, porque a principal dor de cabeça em migração é Outlook desatualizado, porque acho que todos nós que fizemos migrações tivemos essa dor de cabeça. A gente manda para o cliente, olha, você tem que ter isso aqui, esses, os Outlook tem que ter mínimo esses hotfixes, mas normalmente ficam 10% sem atualizar e aí começa a dor de cabeça.
Onde tem um barulho, né?
Sim, com certeza. E Outlook cria um túnel HTTP diretamente ao Exchange. Então, qual que é a vantagem? Aquilo que eu falei para vocês, a pessoa vai mudar de rede, ele fecha o notebook, abre de novo em casa, hibernando, não vai pedir credencial nova, que é o comum que acontece. Quando muda de rede, é normal pedir credencial. É muito normal, independente do Outlook. Então, isso já não vai acontecer porque vai criar o túnel diretamente. Então, fica o túnel e fica um fator de múltipla autenticação pronto para evitar essa repetição de autenticações que ocorre quando a gente muda de rede ou de conexão. E o Outlook se conecta num diretório virtual novo, que é barra map, para o correio e diretório, e não no RPC. Vai ser diretamente para o MAP, que é um protocolo que vai ser muito mais leve e vai ocupar muito mais muito menos rede que ocupa o RPC. Vai continuar usando o Steam Web Service, Offline Address Book, Autodiscovery, etc., para aquelas chamadas de Web Services e calendário, etc. Ou seja, é somente para a parte mais pesada, que é correio e diretório, vai utilizar o MAP, que também é encriptado, também é seguro, mas é mais leve que o RPC. Algumas notas importantes. Ah, morreu o meu servidor. Ah, morreu o meu client access. O que eu faço? Ah, vou fazer um recover server. Só que o recover server não recria o diretório virtual map. Então, depois de recuperar o servidor, você tem que recriar manualmente esse diretório virtual. Aqui nós temos o link para o KB da Microsoft. Então, esse é o número do link que vocês podem aceder. Mas aqui eu botei os passos para vocês terem uma ideia. Então, primeiro vai conseguir as propriedades do map. Builder. Aí você fala, peraí, Jorge, mas eu reinstalei o servidor. Não tem o diretório virtual do map. Como é que eu vou pegar as propriedades? Mas lembre-se de uma coisa. Todas as propriedades... que existem no Exchange ou algum elemento estão guardadas onde? No Active Directory. Então é de lá que eu vou trazer essas propriedades. Então você traz essas propriedades e anota os valores que estão aqui embaixo. Internal URL, external URL, pelo amor de Deus, IES Authentication Methods. Por quê? Porque se o IES Authentication Methods estiver diferente, meus amigos, vocês vão ter cada dor de cabeça que é brincadeira. Vai remover o Map Virtual Directory, mas na verdade você não vai remover do servidor, vai remover do Active Directory. E aí você remove, e aí depois você cria de novo o Map Virtual Directory com as propriedades que você anotou no segundo passo. Então, com isso, você vai no servidor, vai criar a pasta Virtual Directory fisicamente e vai reconfigurar com tudo que está no Active Directory. Então, isso vai ser consertado, tomara, em próximos service packs. Mas isso para ter ideia de como fazer uma recuperação de servidor.
Uma coisa importante, Jorge, aqui é o problema, o passo 2 que você citou aí, é o maior problema que a gente vê hoje nos blogs, né? E principalmente no TechNet, o pessoal reclamando de que recover de map sobre HTTP não funciona. Na verdade, todo mundo, a maioria, esquece do item simples que é o IES Authentication Methods, e aí como você coloca no default, ele não traz os métodos que você pré-selecionou, ou método de entrada, ou todos os métodos, e aí você não consegue fechar as comunicações de novo, e aí gera barulho por muito tempo, né? Então, esse passo 2 ele é muito importante. Se você puder até exportar isso para um TXT, deixar guardado, é interessante para na hora dos recovers você já saber onde vai buscar a informação.
O ideal é sempre o administrador do Exchange pegar todas essas características e manter guardada. Porque É muito importante manter guardadas essas configurações, não somente do MAP, mas também do RPC, do Exchange Web Services, sempre ter guardado as características para caso de backup também. E também por causa de auditoria, porque de repente, deu bode no ActiveSync, o que aconteceu? Tem que mexer. Porque isso aqui, às vezes, acontece David Copperfield. Ninguém fez nada, mas quebraram o serviço. Quem nunca viu isso antes? Então, continuando. Vamos lá. Data Loss Prevention. Uma das grandes características que tinha o Steam Server 2013 e que ainda tem o DLP, nós vamos ter umas melhoras, que vai aparecer no Outlook os policy tips. Então, o Outlook Web Application ele vai te avisar se você está quebrando as regras do Data Loss Prevention. Aqui nós vamos ter o DLP Document Fingerprints, que vamos explicar logo, logo. Todo mundo está curioso para saber o que são os fingerprints. E as regras de classificação do DLP e DLP Policies para Finlândia, Polônia e Taiwan. Então, nós temos aqui, são características que eles utilizam próprias, não são estándares no mundo, que é o National ID da Polônia, da Finlândia, Identificar da Polônia, Passaporte Polonês, e o National ID, ou seja, seria tipo o RG deles em Taiwan. Mas vamos falar do que são os fingerprints. Ele habilita a identificação de formulários que podem conter informação confidencial ou sensível, como, por exemplo, um formulário de imposto de renda. Então, obviamente ninguém vai ficar mandando isso aí por correio, mas pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente cria subindo formulários em branco, ou a gente cria plantilhas que a gente sobe para o Exchange e ele fica como fingerprint. Ou seja, fingerprint, a tradução seria impressão digital. Mas vamos deixar fingerprints porque o conceito está muito diferente. Então, o que acontece? Você subiu essa plantilha ou esse formulário em branco. Na hora de alguém mandar esse formulário preenchido, ele vai reconhecer, opa, isso aqui está aparecendo um formulário de imposto de renda. E vai atuar as regras do DLP, do Data Loss Prevention. Então, aí o que vai acontecer? Que vai evitar essa fuga acidental de informações. Como é que você configura? Usando semi-deletes, como os famosos new, get, set, remove, blá, blá, new fingerprints. Você pode configurar também usando Exchange Administration Control. Então, você também pode configurar, mas o melhor é sempre utilizar o PowerShell, porque você vai ter parâmetros mais atômicos para você configurar de forma efetiva esse fingerprint. Então, como você cria um novo fingerprint de formulário usando esses comandos? Então, você pega o conteúdo do que é um template, que estou mostrando aqui torto, mas estou mostrando. E também aqui nós criamos o fingerprint, usando os dados que a gente viu no, digamos que está trazendo de lá, do arquivo. E botamos como template, como nome, para você identificar depois utilizando o PowerShell ou também utilizando o Steam Administration Control para você eliminar, para você fazer algumas mudanças e etc. Então, você sempre é bom você identificar muito bem qual que é o nome desses templates. E aqui nós temos como criar novas classificações e fingerprints. Como vocês podem ver aqui nesse exemplo, como a gente falou, essa PPT vai estar disponibilizada para vocês no final da palestra, ou a gente vai disponibilizar em algum link. De algum jeito vocês vão pegar essa PPT. Então, nós podemos ver o conteúdo, nós podemos fazer uma nova classificação, podemos fazer muitas coisas com essa nova característica de fingerprints, para evitar formulários, por exemplo, numa empresa de seguro, que tem um formulário de ingresso de um novo cliente, a gente pode botar esse formulário em branco e para ver se está saindo essa informação ou não. Agora vamos a mais uma vantagem que nós temos no Service Pack 1, que é o DAC Same Cluster Admin Access Point, que acontece? No, tanto no 2008 R2 e no 2012, no Windows Server, sempre precisa uma IP para a rede MAP. Então, você cria o DAG, você tem que associar uma IP. Está obrigado a associar uma IP, porque isso que exige o serviço de Failover Cluster desses Windows. Então, se você tiver mais alguma subnet, você vai ter que agregar essa IP quando ela está estendida entre subnets. O Windows Server 2012 R2, ele introduz clusters que vão administrar sem esse access point, essa IP. Não precisa o recurso de IP address. Não precisa também do recurso de nome de network name. Não vai precisar o cluster name object. Então, não vai agregar alguma coisa mais no Active Directory. Não precisa também registro DNS para o cluster. E também não vai ter acesso através da console de administração do Failover Cluster Management, porque esse sim requer o Cluster Admin Access Point, mas o DAG, no Windows Server 2012 R2, ele não vai precisar. Então, isso, esse tipo de DAG, você vai poder, sem o Cluster Admin Access Point, vai ser somente no Windows Server 2012 R2. Então, lembre-se disso, no 2008 R2 e no 2012, eles vão continuar precisando dessa IP para a rede MAP, e também que é usada para o que é backup de alguns programas de terceiros. Então, para criar um DAG sem o Cluster Admin Access Point, você pode usar o Exchange Administration Center ou o PowerShell. Então, a gente pode a sintaxe é essa aqui. Com o Windows Server, ele sempre vai ser necessário. E o Database Availability Group Address. Então, vocês vão sempre colocar isso aqui quando é Windows Server 2012 R2. Nos bastidores, lá, escondido, o que nós estamos fazendo no Server 2012 é um new cluster com esta forma de escrever esse new cluster através do PowerShell. Aqui nós temos esse link onde vocês vão achar mais informações sobre a nova forma de cluster do R2. Então, isso você economiza um endereço IP. Isso é muito bom para, de repente, redes grandes, que de repente falta IP, sempre falta IP em algumas redes, de acordo com como foi construída, a empresa cresceu e etc. Então, isso já facilita a criação e a administração do DAG, nesse caso. Só que a administração do Failover Cluster Server já não vai ser através da console de administração, porque ele não vai ter o access point administrativo. Então, vai ser por onde? Por nosso querido amigo PowerShell, onde você vai tanto pelo PowerShell do Exchange para você administrar o Database Availability Group. Então, aqui você vai ver como é que está a administração dele. Então, você vai ver que não tem uma IP. Então, ele tem um broadcast para esse caso. E para administrar o nosso querido amigo PowerShell, onde nós vamos administrar outras formas do cluster, mas não vai ser realmente tão preciso, porque a gente vai utilizar mais os semi-delets do Exchange Server 2013.
Isso acho que é bem interessante, vale a pena ressaltar, principalmente por não ter interface de gerenciamento de cluster. É normal, muitas pessoas que estão gerenciando DAG, elas se esquecem que a gestão da DAG, por exemplo, no Exchange 2010, um exemplo bem básico, ele é feito através do gerenciamento, né, do Exchange Managed Console, e acabam indo até o Exchange, a parte de Failover Cluster, para fazer a administração de Exchange. E aí acaba transferindo recurso, ou desligando recurso, ou trocando IP de Heartbeat, de rede MAP, para rede pública, por ali. E aí o Exchange às vezes reconhece, às vezes não. O certo é fazer pela interface de gerenciamento. Eu acredito que dessa forma a gente customiza o processo para ser feito só através do PowerShell, tirando uma interface que pode gerar problema na administração de alguém que não tem um conhecimento avançado. Eu gostei dessa
interface. Exatamente, porque aí pelo PowerShell você pode ter um cuidado maior nessa administração. Então, principalmente pelo semi-deletes do Exchange Server 2013, eles são completos suficientes para fazer essa administração, porque, na verdade, o DAG do 2013, ele utiliza as APIs do Failover Cluster Manager. mais que o serviço completo. Utiliza o serviço, sim, utiliza, mas utiliza mais as APIs e o Exchange administra o serviço cluster. Quando você tenta administrar o serviço cluster pela interface do Failover Cluster Manager, pode ter certeza que vai dar problema. Vai ser mais perigoso que deixar árbitros em jogos importantes. Árbitros brasileiros, jogos importantes do Campeonato Brasileiro, que a gente vê que está dando muito problema. Então, muito cuidado com isso. E lembre-se, isso é somente para Windows Server 2012 R2. Nos 2008 R2 e no 2012 normal, você vai continuar precisando desse IP de administração, desse ponto de administração do serviço de Exchange, do Failover Cluster do Windows. Uma outra mudança no Managed Availability, ou da disponibilidade administrada. Uma grande reclamação era que essa administração dava avisos de limites de espaço livre. Agora a gente pode configurar, mas isso a gente configura onde? No registro. A gente vai configurar tudo que é Managed Availability no limite de espaço livre do disco, no registro. Isso, obviamente, porque ele estabelecia valores que ele achava que era bom, mas dava muito problema, porque em discos grandes, estão falando de discos de 2 teras com vários bancos de dados, ou um banco de dados só, de repente chegava a um limite tipo 200 gigas, e ainda tinha para crescer o banco de dados. Tem que deixar pelo menos 4 para não cair por back pressure, que isso é importante lembrar. Tanto no DAG, no Mailbox, como no Client Access, onde estão os bancos de dados de queues, de filas e outros, tem que ter pelo menos 4 GB livre para não cair por back pressure. Então, como era antes um parâmetro de porcentagem, então de repente você tinha 200 GB livre e estava dando alarme. Então, agora você pode configurar isso através do registro de Windows. Ou seja, é bom sim, mas se você tiver poucos servidores. Mas se tiver vários, é só fazer o típico arquivo do registro e mandar através uma política de Active Directory específica para os servidores Exchange. Então, onde que está essa chave? Está aqui. Vamos marcar ela. Então, aqui nós temos a chave e aqui nós vamos ter o valor. Aqui nós temos um valor de mais ou menos 100 GB. Então, obviamente, como a gente não vai lembrar fazer hexadecimal, a gente pode escolher fazer decimal comum e vai ser muito mais fácil para nós. Se você não configurar, o valor por defeito é 200 GB. Então, imagina você tem um disco de, suponhamos, 300 GB. Já o banco de dados ultrapassou o que é os 100 GB, vai começar o alarme. Então, isso é aplicável para volumes com banco de dados e logs. Ou seja, muito importante isso, porque aí você pode ter um controle e um aviso de quando o disco está enchendo para evitar a queda dos bancos ou do serviço por back pressure. Então, essas são as novidades que tem o Managed Availability. Então, galera, nós temos aqui os webcasts que vêm aqui, os protocolos de Steam Server 2013 Service Pack 1, onde vamos ver as novidades como Edge, que nós vimos aqui um overview, mas nós vamos ver tudo que é porta 25, MAP, firewalls, tudo com o grande Rover Marinho e eu na moderação. Depois, nós temos, mas esqueci de colocar as datas, muito bem, acho que é Rover. Parece que o Rover caiu. Amanhã nós vamos ter todas as palestras com o Fernando Andreazzi, o conceito de arquitetura e recursos do Exchange em on-premise e Office 365. E também palestra, depois.
Essa palestra, Jorge, é muito boa, tá? A palestra, a data e horário. A primeira palestra Exchange 2013 SP1 Protocolos, a gente vai fazer à noite, hoje às 8 horas da noite. A segunda palestra que o Jorge estava falando agora, que é Exchange Ambientes Híbridos, com o Fernando Andreazzi, com o Diogo. Eu não vou falar sobre o nome dele, que eu vou errar, mas é uma palestra muito interessante falando sobre Office 365 e como fazer ambientes híbridos, principalmente quem está pensando em ir para a nuvem, acho que vale muito a pena ver isso. E encerra amanhã à noite com o Álvaro Rezende também, com o Diogo, o Exchange Online passo a passo. Eles vão literalmente fazer uma abordagem do processo inicial ao troubleshooting do Office 365. Isso aí eu acho que vai ser muito bacana, não?
Vai ser mesmo. E o mais bacana é que, tirando o Diogo, todo mundo, o resto é corintiano. Fun Facts do MVP Showcast.
Tinha feito essa comparação, não sabia disso.
Sim, Fernando, ele é também da Gaviões. Bom, galera, iniciativas da Microsoft. Aqui nós vamos falar rapidinho das iniciativas da Microsoft. O que é a premiação MVP? A premiação MVP, ou Microsoft Most Valuable Professional, é uma forma da Microsoft agradecer aos líderes independentes da comunidade que compartilham sua paixão, experiência técnica e conhecimento prático dos produtos da Microsoft com outros, como vocês e como vários outros que seguem nossos blogs e nossos webcasts no Brasil e no mundo inteiro. É um programa de alcance global. Atualmente somos 3.980 profissionais dedicados em segmentos de desenvolvimento, infraestrutura e áreas voltadas para consumidores. No Brasil, o programa conta com 112 influenciadores. Eu diria 112 mais um, porque eu também participo muito com o Brasil. Bom, saiba mais nos endereços que vocês estão vendo, mvp.microsoft.com. Tem o programa MVP Mentor, que o MVP Mentor conecta estudantes que eles querem aprender mais sobre tecnologias Microsoft com os especialistas independentes, os MVPs da Microsoft. A dinâmica do programa permite que um mentor auxilie um ou mais alunos em um projeto de crescimento técnico e profissional, com duração pré-determinada através de encontros presenciais e virtuais. Conheçam os nossos mentores e participem através do URL mvpmicrosoft.com/nus/mvp-mentor.aspx ou vão direto no mvpmicrosoft.com e aí vocês vão achar Find a Mentor. E também o Virtual Academy, que são treinamentos gratuitos da Microsoft oferecidos por especialistas que acompanham as tendências e atualidades dos produtos e tecnologias da Microsoft. Aproveita a oportunidade para conhecer os nossos hubs de conhecimento em cloud, mobilidade, modern data center, aplicativos modernos e games. Saiba mais em www.microsoftvirtualacademy.com. E o Cura? O que é o Cura? É um serviço de curadoria projetado para ser mantido pela comunidade técnica. Facilita as pesquisas e encontra os conteúdos indexados em um só lugar. Está disponível para toda a comunidade, para todo mundo. Conheça e participe por cura.microsoft.com. Então, galera, se vocês têm alguma dúvida, utilizem a ferramenta QA, porque eu e o Rover estamos aqui à disposição para responder todas as suas dúvidas que tiveram ou que tenham através do nosso webcast.
Perfeito. A gente gostaria de agradecer. Em seguida, a gente vai fazer uma pesquisa com vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram nesse webcast. Lembrando que esse webcast é uma iniciativa do MVP Showcast junto com a Microsoft. São MVPs que trazem esse conteúdo técnico. Por favor, estamos à disposição por mais alguns minutos. Caso você tenha alguma dúvida ou queira participar de algum desses programas, o link vai estar disponível. Vocês vão saber disso através do TechNet, através do MSDN. Queria agradecer também a presença do Jorge e passar as palavras finais aí para o Jorge.
Bom, galera, vamos estar aqui mais alguns minutos aqui com vocês para retirar dúvidas, questões que vocês possam ter, curiosidades. Eu agradeço a presença de vocês e espero vê-los no webcast de hoje às 20 horas. Muito obrigado e até o próximo webcast.